Salve, Nação Santista. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo as notícias do Santos. Ontem, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, o Conselho Deliberativo do Santos se reuniu de forma virtual e tomou decisões importantes para o futuro do clube. Eu venho aqui simplesmente trazer as informações para que vocês comentem aqui no espaço de comentários do YouTube o que vocês acharam. De início, vamos tratar do assunto que gerou mais divergência na torcida. Boa parte acha que foi um bom negócio, outra parte acha que foi um negócio ruim, que é a negociação do Soteldo. De início, eu acho que vale explicar a situação que o Santos se encontrava. O Santos, ele contratou o Soteldo no início de 2019. Por 13 milhões de reais, o Santos comprou 50% do Soteldo, deixando os outros 50% junto ao Achipato. Ocorre que, desde janeiro de 2019 até a presente data, o Santos não pagou um real pelos 50% que comprou. O Achipato, ele ingressou na FIFA com uma demanda de cobrança. Essa cobrança estava na casa dos 19 milhões já, 3,5 milhões de dólares, mais correção monetária. Esse valor, o Santos já tinha sofrido algumas sanções, incluindo o transfer ban, que é a impossibilidade de registrar jogadores. E caso o Santos permanecesse por três janelas de transferência com o transfer ban ativo, o Santos perderia 6 pontos em todas as competições que estivesse. Importante ressaltar que em janeiro de 2021 seria completada essa terceira janela, ou seja, durante o Campeonato Brasileiro, e o Santos possivelmente, muito provavelmente, perderia os 6 pontos. Bom, então, além desses valores, o que mais o Achipato estava demandando? Uma multa de 30 mil dólares, porque cada proposta que o Santos recebesse, ele tem o dever de repassar o Achipato. No começo do ano, o Santos recebeu uma proposta, não repassou, e a FIFA já havia condenado o Santos ao pagamento desses 30 mil dólares. Além disso, existe um outro pedido de mais 30 mil dólares para que o Santos pagasse o Achipato, por também não ter repassado a informação de uma proposta que o Soteldo recebeu. Essa ainda estava em julgamento. Além disso, em uma outra demanda do Achipato, ele cobra 7,2 milhões de dólares, que seria pelo motivo do Santos não ter vendido o atleta no início do ano e não ter comprado 50% do Achipato. Essa demanda já era um pouco mais difícil do Achipato vencer, tendo em vista que na primeira instância ele já havia perdido, estava em grau de recurso. Bom, esses eram os valores que o Santos devia ao Achipato. Vamos à proposta do Achipato pela compra dos 50% que o Santos comprou do Achipato em 2019, mas não pagou um real. O Achipato abateria completamente a dívida de 19 milhões mais correção monetária, abriria mão da multa de 30 mil dólares que o Santos já foi condenado, abriria mão da demanda de 30 mil dólares que estava tramitando, bem como da demanda de 7,2 milhões de dólares que está tramitando. Além disso, o Achipato pagaria diretamente ao Soteldo 200 mil dólares, que é um valor que o Santos deve ao jogador de luvas e comissão. Além disso, o Achipato deixaria uma participação ao Santos de 10% do que exceder uma futura venda do Soteldo em 8 milhões de dólares. Ou seja, vou dar um exemplo para facilitar. Suponhamos que o Soteldo seja vendido por 10 milhões de dólares. Então, tivemos um excedente de 2 milhões de dólares. Desses 2 milhões de dólares, o Santos tem direito a 10%, ou seja, 200 mil dólares nesse exemplo. Além disso, o Achipato deixa o atleta em empréstimo ao Santos até que uma proposta surja. Muitos torcedores têm medo de perder o Soteldo ainda em 2020. Entretanto, é uma chance remota, tendo em vista que as principais janelas de transferência já se encontram fechadas e o atleta deixou bem claro que tem interesse em sair para um grande mercado. Então, a partir de janeiro, meados de janeiro, algumas janelas já abrem e a partir dali realmente o Santos pode perder o atleta. Eu ressalto aqui, eu vou pedir para o Edu deixar a proposta do Aspato que teve a votação no conselho. Peço para que vocês se atentem ao ponto 8B, que diz ali no finalzinho que essa é a proposta geral do Aspato, mas que existe a possibilidade de acréscimo de algumas cláusulas a serem fixadas. O presidente em exercício, Orlando Rolo, né, deu algumas entrevistas para alguns veículos, que disse que vai tentar colocar algumas cláusulas ainda, dentre elas a vedação que o Soteldo possa ser transferido para clubes brasileiros. Aqui eu deixo a minha opinião. Acho difícil o Aspato aceitar uma cláusula desse tipo, mas é possível que eles aceitem ou que aceitem pelo menos um valor. Exemplo, o Aspato aceita uma venda para o Brasil apenas acima de X milhões de dólares, o que dificultaria algum clube exercer essa compra. E aqui vale lembrar que o dólar está alto e 10 milhões de dólares seriam quase 60 milhões de reais. É difícil que algum clube hoje tenha essas condições. Enfim, por fim, do acordo, o Aspato, por óbvio, retiraria o transfer ban junto à FIFA e é menos um problema para o Santos, que agora só fica na pendência junto ao Atlético Nacional, que o Santos deve cerca de 1 milhão de dólares mais correção monetária, para retirar o último transfer ban e a gente não ter mais chance de perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Bom, essa é a situação do Soteldo. Não acho que foi o melhor dos mundos, mas também não acho que foi o pior dos mundos. Peço para que vocês deixem os comentários aqui abaixo, o que vocês acharam, foi bom, foi ruim, poderia ter sido melhor, ou, dadas as circunstâncias, foi até bom, o Santos ficou 2 anos com o jogador, sem pagar nada, ainda vai receber algum valor, o que vocês acham? Próximo assunto, voto à distância, uma demanda já antiga dos associados do Santos, que tem previsão no estatuto desde 2011, mas que nunca foi votado. Na noite de ontem, os conselheiros aprovaram por 72% uma votação híbrida, ou seja, vai ter eleição presencial na Vila Belmiro e na Federação Paulista em São Paulo, e além disso, vai ter o voto virtual. Algumas empresas ali, né, apresentaram o seu know-how, a sua capacidade de implementar esse voto. Torçamos aí para que tudo ocorra bem, com transparência, segurança, para que finalmente o sócio possa exercer o seu direito de voto. Vale ressaltar que o Santista é que o Santos, na verdade, já tem muitos associados por todo o Brasil, uma torcida bem pulverizada. A gente aqui do podcast, basicamente, é cada um de um local e dificilmente a gente conseguiria, por exemplo, ir para Santos. Então é só uma amostra de como isso é importante para o clube, para o futuro do clube. Finalmente o Santos se modernizou, é um grande passo. Por fim, ontem começou, o Santos anunciou sua vaquinha virtual. Aqui eu deixo a minha opinião, não é a opinião do podcast, mas a minha opinião. Infelizmente é muito triste que o Santos dependa de seus associados para pagar dívidas. Um clube do tamanho do Santos, profissional, que fez a maior venda da América Latina há pouco menos de 2 anos, fez outras vendas vultuosas, hoje não tem ali cerca de 6, 7 milhões para conseguir arcar com a dívida junto ao Atlético Nacional para retirar o transfer ban. Esse é o principal motivo da vaquinha online. Independente disso, a torcida mostrou muita força. Para quem fala que o Santos não tem torcida, isso fica claro que não procede. O Santista, em 24 horas, a gente já tem ali comprovado, né, no site, quase 300 mil reais. E tem aí a projeção que seja muito mais, porque os boletos bancários demoram alguns dias para serem compensados. E a título de comparação, O Cruzeiro também fez uma vaquinha virtual. Demorou muito, muito, muito mais, quase 3 meses para chegar um valor um pouco maior que esse que o Santista conseguiu em 24 horas. Reitero que acho triste a situação do Santos necessitar de doação da torcida, mas já que estamos nessa situação e quem puder ajudar, ajude. Vamos cobrar principalmente o gestor para que use esse dinheiro de forma sábia, para que a gente consiga resolver essa pendência, não correr risco de perder 6 pontos e menos um problema. Então vou pedir aqui para o Edu deixar na descrição do vídeo o link da vaquinha oficial. Se atentem também a isso. Existem alguns charlatões fazendo vaquinhas falsas que têm ali a mesma descrição, mas não vai ser utilizada no clube. Então se atentem a isso. E mais uma vez, quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, ajuda de outra maneira. Gera engajamento na página do Santos, curte, comenta, né? E cobra. Cobre principalmente o gestor para que ele preste esclarecimentos, cobre os conselheiros, enfim. A gente aqui, graças a Deus, tem um público muito qualificado e eu fico feliz em falar com quem realmente se importa com o Santos e sabe da importância de uma torcida atuante. Beleza, pessoal? No mais é isso. Três notícias. Tem essa questão do Soteldo para vocês comentarem. Foi bom, foi ruim? Menos um problema? Ou o Santos está perdendo um ativo? Comentem. Voto à distância. Acho que a maioria aqui fica muito feliz com isso. Vaquinha virtual. Foi um sucesso. Triste por ela existir, mas feliz pela torcida mostrar sua força. Beleza, pessoal? Em breve a gente vai fazer mais conteúdo para vocês. Estamos planejando algumas coisinhas novas. E final de semana tem Santos. Vamos que vamos. Abraço!